Então, o Thiago me convidou para falar aqui sobre o jovem cristão. E a, na verdade, ele pediu para eu falar sobre namoro. E, então, eu entendo que o namoro ele interfere na vida da pessoa, né? Positivamente ou negativamente. Por isso, então, eu gostaria de abordar o jovem cristão, abordando a vida espiritual e o namoro. Ok? Eu faço parte daquele grupo que o pastor Jader, na segunda-feira de manhã, falou que é um grupo de loucos. Eu torço por Corinthians. Ó. Esse não é um convite para você sair lá para outra palestra, não, mas de fato a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, não é? E disse também, não tenhas inveja do ímpio na sua prosperidade, porque eles definharão como a relva, ok? Então nós estamos lá embaixo, uma hora a gente chega lá em cima, um poeta cristão escreveu uma poesia que ele a denominou de gangorra. Então ele disse assim, você que está em cima não deve de mim sorrir, porque você terá que descer quando eu tiver que subir. Então nós estamos lá embaixo na tabela, mas não riam, ok? Pessoal, para mim é uma alegria ter a sua atenção e poder compartilhar um pouco com você da palavra, do que a Bíblia tem a dizer a respeito do relacionamento com o sexo oposto. Namoro cristão, ele é interessante, namoro entre crentes, porque crente, ele convive numa comunidade que é a sua igreja. Então, além de ter a família, além de ter os amigos que estão observando a vida dele, ele tem uma igreja. E é interessante, porque isso acaba fazendo com que surjam crises. Um namoro, ele geralmente causa preocupações. Porque o casal começa a namorar, aí o pessoal já fica olhando assim, ih, rapaz, será que é sério mesmo? Por que será que eles estão namorando? Será que vai dar algum problema? Então fica aquela preocupação. Aí tem gente que fica feliz, né? Os pais às vezes ficam, puxa vida, olha lá que belezinha. Pô, eu estou ficando velho mesmo, né? Os pais começam a comentar sobre o assunto. Então, ele, ao mesmo tempo que ele causa alegria em alguns, ele causa preocupação no outro, porque igreja, pessoal, igreja é um negócio interessante. Igreja é feita por, ela é composta por santos, pecadores, mas redimidos, lavados no sangue de Jesus, mas que adora dar uma observada na vida do outro, não é verdade? Então, assim, fica lá, fica olhando, namoro. Aí, camarada está namorando. Sai da casa da namorada um pouco mais tarde, no domingo está todo mundo sabendo, rapaz. É impressionante a rede de informação que tem numa igreja. Você viu fulano, saiu da casa, 11 horas da noite, que faz? Começou a namorar semana passada, já viu onde isso vai dar? Olha você ver, como é que a coisa vai, né? E começa então as crises, né? Quando um casal começa a namorar. Mas não somente isso, um namoro pode levar à queda espiritual. Não raras vezes acontece de jovens começarem a namorar e ele começa a ficar de farol baixo, espiritualmente. Ele está namorando e começa a dividir o tempo com a namorada. Aí, se ele tinha alguma atividade na igreja, ele já começa a faltar. Isso aqui não é raro. Eu não sei em porcentagem, mas eu acredito que uns 80% acontece algum tipo de queda espiritual. Eu não quero acreditar que os 20% acontecem tudo aqui hoje. Então, acontece alguma interferência nas atividades dele com a igreja. Então, se ele tocava no louvor, ele começa a querer sair logo do ensaio, porque ele quer sair com a namorada. Então, as atividades dele começam a serem divididas. Porque ele quer ter um tempo com a namorada, ela quer ter um tempo com ele. E aí as coisas do Senhor acabam ficando em segundo plano e isso pode entrar numa descendência. E ele começa a diminuir a sua vida espiritual. Até que tem casais mesmo que daí não fazem mais nada na igreja. tocava, cantava, lecionava e diminui as atividades por causa do namoro. Então é um outro problema que pode acontecer num namoro. Então um namoro, ele pode produzir grandes dificuldades que vão ser levadas para o casamento. Jovens, muitas das sequelas que transparecem, que são observadas no casamento, são resultado de um namoro mal feito, sem entendimento correto do que Deus pensa, daquilo que a Bíblia tem a nos dizer. E aí, quando entra no casamento, a coisa começa a ficar complicada, porque aí, de fato, os dois vão ter uma vida, né, debaixo de um mesmo teto, conhecendo definitivamente o outro, a intimidade do outro, observando os hábitos do outro. E aí não tem mais jeito. E aí já está casado. E aí começam as crises, começa sofrimento. Não é? Então, por quê? Porque na época do namoro, na época em que algumas coisas deveriam ser observadas, não foram observadas. Eu conheci uma mulher uma vez e ela veio conversar comigo depois de um culto onde eu estava pregando. E aí ela disse assim: pastor, eu queria conversar um pouco com o senhor. Eu falei: pois não, minha irmã. Então, eu tenho o meu marido e ele não é crente. E eu estou assim, pastor, eu vi o senhor falando e tocando no assunto sobre obra missionária. Eu acho que Deus me chamou para obra missionária. Aí eu falei: ah, é? Por quê? Ela disse assim: então, porque, sabe, eu tenho a vontade de ir para o mundo, evangelizar. Eu falei: mas olha, que o seu marido não é crente. Ele falou: então, eu vou largar ele aí. E vou, nosso apartamento está no meu nome mesmo, eu vendo, esse dinheiro eu uso para eu ir para missões. Eu falei: mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Quando a senhora conheceu ele, ele já era assim? Ela havia me contado que ele era alcoólatra. Ele já era alcoólatra? Ela falou: já. Aí eu falei assim: tá vendo? Ela só tinha que ter visto naquela época. Era lá que era para a senhora observar como ele era. Ela falou: outra coisa, a senhora já era crente? Eu já. Eu falei: ih, minha irmã, então eu sinto em dizer, não tem esperança não de ir para missões, viu? A senhora tem que ficar com ele agora e dar testemunho para ele, ganhá-lo. Sem palavra alguma, como está escrito em 1 Pedro capítulo 3. Tem que ficar. Aí ela falou assim: mas pastor, e se ele não se converter? Eu falei assim: vai levar a carga. Aí eu disse assim: irmã, e se Deus não salvar ele pelos próximos 20 anos, eu digo à irmã, a irmã terá um marido assim por mais 20 anos. Vira essa boca para lá, pastor. Ela me falou. Eu falei: irmã, mas é a realidade. A época de observar para se tomar uma decisão dessa, a irmã não observou. Agora está aí o problema. Óbvio, eu estou contando um caso aqui um tanto extremo, né, de uma pessoa crente que se uniu a um incrédulo, que é um pecado, né? A Bíblia diz que é pecado. Não vos ponhais em julgo desigual com o incrédulo, porque que comunhão tem a luz com as trevas? Então, um namoro, ele pode deixar sequelas para o casamento. Então, a época de conhecer um ao outro, de observar um ao outro, a Bíblia nos dá caminhos para que façamos isso, para que a decisão para o casamento seja uma decisão consistente, uma decisão sábia. Ok? Então, eu quero abordar algumas coisas sobre isso. Talvez você fique pensando que nós vamos... namoro cristão, né? O que é namoro cristão? É uma frase conhecida, né, entre os jovens cristãos. Não, meu namoro é um namoro cristão. Agora, o que é um namoro cristão? Alguém perguntasse para você: o que é um namoro cristão? Eu sei que você responderia. Você responderia assim: um namoro cristão é um namoro onde não há sexo antes do casamento. Agora, a pergunta é: será que é isso mesmo? Será que é só isso? A ausência de sexo num namoro implica num namoro cristão. Será que é? Então, se você estava imaginando que eu vou ficar falando aqui sobre sexo antes do casamento, eu não vou falar sobre isso. Isso aqui, eu quero ver, quero crer que eu tenho diante de mim jovens inteligentes e que já sabem isso de cor e salteado. E que eu não preciso ficar repetindo essas coisas. Então, eu quero dirigir seu pensamento e levar seu pensamento a uma outra forma de analisar a situação, vendo à luz da Bíblia o que a palavra tem a nos dizer. Então, essas crises, por que isso acontece? O que que está errado? Por que que jovens começam a namorar, e namoram, depois casa 6 meses, pessoal? O casamento está numa crise terrível. E muitas vezes acontece o divórcio com menos de 1 ano de casados. Por quê? Por que que está errado no processo? Deus é a favor disso, né? Isso tem que ser assim? Como Deus vê tudo isso? Deus aprova tudo isso? Será que Deus planejou essas coisas, né? Tem que ser assim? É interessante que o primeiro relacionamento de um ser humano com outro ser humano se chamou casamento. Deus criou a mulher para o homem lá em Gênesis capítulo 2. E ele mesmo foi o celebrante do primeiro casamento. Então o casamento é a primeira instituição que foi criada antes mesmo, muito antes até, do que a igreja. Foi o casamento. Então o casamento é uma coisa muito importante, porque quando Deus viu que Adão estava só, pessoal, Deus não falou assim: olha, Adão está só, vou fazer um amigão para ele. Aquele cara mesmo assim que ele vai chorar no ombro dele, e ele vai ter uma amizade intensa, e aí vai estar resolvido o problema de Adão. Ela não resolveu o problema. Não resolveria o problema. Deus também não falou para Adão assim: Adão, você tem tantos animais aí ao teu redor, rapaz, para você se ocupar com eles, dar nome, você cuidar deles, você e vai. Olha só, Adão. Uma vez eu fiz uma pergunta assim, numa palestra, e falei: qual é o animal que você tem assim, gosta desse animal, que você gostaria de ter um animal próximo de você? Aí teve uma moça que falou assim: tigre. Aí eu falei: você casaria com um tigre, né, para ficar seu companheirão ali do lado? Pessoal, tem gente fazendo isso hoje, parece estranho para você. Um negócio que mais dá dinheiro hoje no comércio é pet shop. Sabe por quê? Porque as pessoas estão sem perceber, tentando reverter aquilo que Deus fez em Gênesis. Porque quando Deus quis fazer um companheiro para o homem, uma companhia, Deus fez uma mulher. E para fazer a mulher, mandou ele dar nome para os animais, para ele ver que entre os animais não havia uma auxiliadora idônea. Não havia um semelhante para ele se relacionar. Então disse: agora eu vou fazer a mulher. E Deus fez a mulher para ele. Como Deus vê essas coisas, não é? Será que Deus aprova tudo isso que nós temos visto e temos observado dentro das igrejas, entre os jovens? O que a Bíblia tem a dizer a respeito? Falei para vocês ontem à noite aqui, que se você for procurar na Bíblia, não tem a palavra namoro. Então, o silêncio autoriza fazermos do jeito que nós quisermos? Eu não acredito nisso. Então, a Bíblia tem sim algo a nos dizer. Primeira coisa que quero abordar com você, entendendo o amor à luz da Bíblia. O que é amor? Pastor Jader falou aqui que alguém disse que o amor, né, que seja eterno enquanto dure o amor. Um poeta disse que o amor é o mais nobre dos sentimentos. E os jovens, eles encontram então uns aos outros, e o rapaz diz para a moça: olha, foi amor à primeira vista. A outro quer ser mais criativo um pouco: o meu não foi à vista, mas foi a prestação. E vai, não é? Então, o que é amor? O que é o amor? Amor é o mais nobre dos sentimentos? O que é amor? Poxa, eu estou perdidamente apaixonado. Será que esse é o amor que a Bíblia fala, que é consistente o suficiente para manter o relacionamento entre duas pessoas pelo resto da vida dos dois? Será que é isso? Então vamos ver primeiro o conceito do mundo, o que o mundo diz a respeito do amor. O mundo diz assim: é um sentimento sobre o qual não se tem controle. Assim que o mundo diz. Então o mundo vê o amor como um sentimento, como algo que surge de dentro, flamejante, que vai queimando, né? Vai fazendo suar frio. É uma coisa assim que você não tem controle. O mundo diz que ele acontece como um acidente, foi sem esperar. O camarada bateu o olho na moça assim e de repente... Acho que deu agora aqui. Agora deu. Olha, eu não esperava. Pai, mãe, vocês não sabem o que aconteceu na conferência de jovens da Fiel. Eu fui atropelado pelo caminhão, pela Scania do amor. Aconteceu, pai. Mãe, eu estou apaixonado. É um sentimento muito forte. E eu encontrei aquela pessoa com a qual eu passarei o resto dos meus anos. Sei que o mundo vê o amor. Você não espera, aconteceu. De uma hora para outra. Aí que alguns fazem, é tão bom a gente sofrer esse tipo de atropelamento, né? Alguns gostam, né, desse sentimento. Mas o mundo vai dizer mais. Você deve lutar por ele a qualquer custo. Porque o negócio é você ter o amor da sua vida. O negócio é você ser feliz. Esse é o conceito do mundo. Corra atrás. Por isso que você vê hoje. Na novela. Ô, pastor, o senhor está dizendo que a gente vê novela? Não, de vez em quando. Você vê na novela, o camarada briga com o mundo, briga com o pai, briga com a mãe, briga com o irmão, briga com a família da moça por causa da moça. E briga com o prefeito, com o delegado, com o presidente, briga. Porque a filosofia é, corra atrás, porque você está apaixonado. Sem essa pessoa que é o objeto da tua felicidade, você não vai conseguir ser feliz. Então lute por ele a qualquer custo, ok? E somente tendo é possível ser feliz. Esse é o conceito mundano. Sentimento, pessoal. Sabe, sentimentalismo. É assim que o mundo vê estas coisas. E será que tem que ser assim mesmo? Será que é assim? Aquilo que surge nos meus sentimentos, eu devo correr atrás a qualquer custo? Não há princípios, não há conceitos bíblicos sobre isso. É assim que o mundo vê o amor. Um sentimento. Agora deixa eu dizer para você. É por isso que acontece divórcio, sabia? Porque sentimento, ele não é consistente. O sentimento, ele varia. Então, era realmente uma paixão muito forte, flamejante, mas um dia ela acabou. E aí acabou, e agora? Como é que faz? Aí ficam olhando para a cara do outro assim, parece que é uma pessoa estranha, já não tem mais aquela, como é que dizem aí, né? Aquela química. Então vão os dois para o laboratório, ver se dá um jeito lá, se volta a química, né? É assim, esse é o que o mundo vive, o que o mundo pensa, né? Mas então, agora o que a Bíblia tem a dizer? Vamos dar uma olhada. Nas palavras gregas para amor. A língua grega é interessante, a língua que Deus escolheu para que fosse escrito o Novo Testamento. Aliás, as línguas originais da Bíblia foram escolhidas por Deus, porque tem um propósito. Elas não dão sentido dúbio, elas expressam realmente aquilo que Deus quis dizer. Por exemplo, nós temos irmãos aqui de fora do país, né? E é interessante, quando eles vão aprender o português, eles não entendem por que que a palavra sucesso, que tem o mesmo som, escreve com três sílabas de grafias diferentes. S-U-C-E-S-S-O. Mas como é que pode? Sucesso. Por que que, olha, tem o mesmo som e três grafias diferentes numa única palavra? Como é que pode isso? Isso que são algumas das limitações da língua portuguesa, algumas das complicações da língua portuguesa. Na língua grega não tem isso. Então a língua grega tem palavras específicas que Deus usava para dizer aquilo que ele quer. De forma que quando você lê e estuda a Bíblia, você entende o pensamento de Deus. O que Deus pensou, não só o que ele falou, através dos homens que ele escolheu para escrever a sua palavra. É assim que funciona. Então, tem uma palavra grega para amor, que é a palavra storge, ou storgé. Como eu sou do interior, então eu abrasileirei a palavra, e mais do que isso, eu acaipirei a palavra. Então eu gosto de storge. Okay. Storge significa afeição natural, ser fraterno. Ou seja, é um amor que surge por pessoas, por coisas, que é uma afeição natural. Ela aparece no negativo lá em Romanos, que diz assim, homem sem afeição natural. É a palavra storge que aparece lá. Okay? Essa palavra deu origem a uma cidade chamada Astorga. E vem dessa palavra aí, okay? Que significa afeição. Okay? Então, a segunda palavra, Eros, não aparece no Novo Testamento, mas é uma palavra grega que significa amor sexual, erótico. É de onde vem a palavra erótico, vem da palavra Eros, que significa o amor expresso na intimidade entre duas pessoas, ok? É o amor Eros. Ainda, uma outra palavra, o amor filéu, que é o amor amizade. envolve sentimento, envolve o gostar. Esse amor aqui, ele é acidental. Ele acontece sem você esperar. Você conheceu uma pessoa, fala, puxa, gostei dessa pessoa. Uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, ela me causou uma boa impressão. Então você se sente atraído por aquela pessoa. Isso aqui pode acontecer homens, entre mulheres, ou de forma mista. Acontece, isso é a simpatia. E de onde vem os termos que nós conhecemos, tem na nossa língua portuguesa, filantropia. Vem dessa palavra, a junção da palavra antropos, que significa homem, e filéu, que significa amor. Então é amor humano. Por isso as entidades sociais fazem filantropia, ou seja, um amor ao ser humano, um cuidado pelo ser humano. Ela envolve o sentimento, envolve o gostar, o satisfazer o sentimento, agradar o outro, pelo que você sente pelo outro. Mas a palavra grega usada para o amor de forma consistente, forte, repetitiva na Bíblia, é a palavra ágape. Ágape é um amor altruísta, amor de Deus, não é sentimento. Ágape é a palavra grega para amor e que, pessoal, coloca isso aqui na sua cabeça. Se você levar só isso aqui, das minhas palavras aqui, eu me darei por satisfeito. O amor que mantém duas pessoas juntas não é sentimento. É ágape, que não tem nada a ver com sentimento. É uma questão de atitude, pensando no bem-estar do outro. Ágape, uma notícia boa para você aqui. Ágape, só o crente pode ter. O incrédulo não tem ágape. Ágape, só aquele que foi salvo pelo poder de Deus, transformado pelo poder de Deus, é que pode exercer, que pode praticar este amor, um amor altruísta, amor de Deus, que não é sentimento. E você vai entender por quê. Ágape é um amor que tem Deus como fonte. Deus é a fonte desse amor. Você vai ler lá em 1 João capítulo 4, versículo 16, que diz assim, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Vai ver ainda que Deus ama, versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus é amor e ele amou. Você vai perceber nesta palavra no Novo Testamento, porque todas as vezes que ela aparece, ou na maioria das vezes em que ela aparece, ela vem acompanhada de uma atitude. Deus amou e deu o seu Filho. Veja, ele é dar, ele não é receber. Ele não é receber, ele é dar, por isso ele é altruísta. Efésios capítulo 5, versículo 1, vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus. E no versículo 2, em andarmos em amor como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Veja, novamente acompanhado de uma atitude. Então não é aquele negócio, ah, eu te amo. E daí? Não, mas eu te amo imensamente. E daí? Se não tiver uma atitude que seja altruísta, não pode ser egoísta, não existe esse amor. Então Deus, ele dá capacidade, porque ele é a fonte desse amor e ele ama. Então ele nos capacita a amar também. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então Deus, ele capacita você a amar com este amor, que não é sentimento. É uma atitude consistente que reflete aquilo que Deus quer que façamos, porque ele tem nos dado essa capacidade. Ágape, o amor ágape, ele é a atitude que vai manter relacionamentos. Mas deixa eu dizer para você, você pode estar perdidamente apaixonado, sentimento lá em cima. Quando você se casar, esse sentimento vai sofrer alterações. Isto é inevitável, isso é mais certo do que... 2 e 2 são 4, é mais velho do que andar para frente. Vai sofrer alterações. Não, mas não é possível. Isso que eu sinto é tão forte, que eu não consigo acreditar que um dia eu não vou ter esse mesmo sentimento por essa pessoa. Vai nessa tua força. Eu te espero lá na esquina. Aí a gente conversa de novo. Quando eu namorava, pessoal, minha esposa, O pessoal mais velho da igreja olhava, será que belezinha? Parece assim, dois pombinhos, né? Que pena que isso aí não vai durar 6 meses. Aí eu olhava torto assim, está duvidando dos meus sentimentos por ela? Pessoal, 6 meses. 6 meses. O negócio estava feio. Mas aí eu me lembrava das palavras do pastor que nos aconselhou antes do casamento. E ele tinha dito que isso ia acontecer. E falei, vocês deverão agir assim. Hoje fazem 12 anos que eu estou casado com a minha esposa. Temos 2 filhos, Natan e Natália. E temos convivido e um desafio que eu compartilho sempre. Desses 12 anos, cada ano tem sido melhor do que o outro. Porque outra coisa acontece. Vão se passando os anos, o casamento vai sendo empurrado, pessoal, do jeito que dá. Não tem mais prazer, não tem mais intensidade no casamento. Por uma falta de entendimento do que é amor. Porque se o amor é sentimento, então o dia está bem, o dia está mal, o dia está bem, o dia está mal. Mas o amor é atitude. E a Bíblia diz, o amor jamais... A maioria dos casais que comparecem diante do juiz para se divorciarem, a razão é, acabou o amor. Mas o crente precisa disso. Porque o crente tem um amor ágape. E o amor ágape jamais acaba. Então ele pode viver estas coisas, não é? Aí tem casal que vai empurrando, empurrando, empurrando. Pessoal, aí não divorcia por 2 razões. Tem que ficar explicando para a igreja, vai dar um mal-estar com a igreja. E a família vai ficar pegando o pé. Então vão levando. E não vivem aquilo que Deus quer que seja vivido entre um casal. Né? Quando Deus criou Adão e Eva, diz lá o capítulo 2 de Gênesis, versículo 25. E ambos estavam nus e não se envergonhavam. Sabe por que diz aquilo ali? Querendo para dizer a questão cultural lá daquele dia, naquela época eles não usavam roupa, aquela... não é isso. Lá está dizendo que eles eram tão íntimos e desfrutavam tão intensamente daquilo que Deus queria, que ambos estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, não havia constrangimento entre eles. Por isso que é escrito lá. Não é questão só de informação cultural, o que era ali. Tanto que quando eles pecam, a primeira coisa que acontece é notarem que ambos estavam nus e coseram roupas com folhas de figueira para si, para tentar resolver o problema. Veja o pecado interferindo ali. Então, Deus ele quer que os casais sejam unidos intensamente. E eu posso viver assim porque tenho o amor ágape derramado em meu coração que me capacita a amar como Deus ama. E você também. Então, este é o amor ágape. Okay? O amor ágape, ele independe, não é, de sentimentos, ok? Ele é um amor que mantém o relacionamento entre irmãos. Veja o que João diz aí no capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, ok? Agora, não é nos amassemos uns aos outros. Okay? É que nos amemos uns aos outros. Mas tem irmão, você sabe aquele cântico assim, aperte a mão do seu irmão. Tem crente que é assim, ó. Esmague a mão do seu irmão e dê um murro na cara dele. Esse amor aqui mantém relacionamento entre irmãos. João está dizendo, a mensagem que dele ouvimos é esta. Que nos amemos uns aos outros. É um mandamento, ok? Que mantém o relacionamento entre marido e esposa, ok? Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. É interessante, esse mandamento aqui, eu sei que vocês sabem. Porque tem um mandamento para a mulher lá no mesmo texto. Para a mulher, qual que é? Mas eu falo tão baixinho. Pessoal, eu não ouvi nada. Ele diz assim, as mulheres sedes submissas aos seus maridos. E maridos, amai as vossas mulheres. Agora, pergunta básica, submissão é sentimento ou é atitude? Ai, hoje eu acordei tão submissa. Hein? Submissão é um sentimento ou é uma atitude? Então, Deus não é incoerente, nem o apóstolo Paulo. Ele não poderia pedir para as mulheres terem uma atitude para com os maridos, e os maridos teriam sentimento para com as mulheres. Então, se ele disse, a função sua como esposa é ser submissa ao seu marido, e a sua função como marido é amar a sua esposa, ambos terem atitudes de um para com o outro. Então, amor não é sentimento que mantém um relacionamento entre um casal, e um casal começar um casamento dizendo, vamos até o fim, porque Deus tem nos dado capacidade para isso, é o amor ágape. E esse amor, definitivamente, ele é uma atitude consciente, racional. Então, o amor ágape, ele independe do que você está sentindo. Por exemplo, Jesus disse, amarás os teus inimigos. O que eu sinto pelo meu inimigo? Sentimento. só, raiva, ódio, eu quero pegar pelo pescoço. Isso é o que eu sinto por ele, porque ele é meu inimigo, ele me causa males, ele me irrita. E eu não quero estar junto dele. Aí Jesus diz assim, ame-o. Mas, Senhor, como é que eu posso amar essa pessoa tendo esse sentimento negativo por ela? Como é que eu posso? Parece ser incoerente, né? Diga isso para o mundo. Diga isso para o mundo. Rapaz, mas esse meu vizinho me perturba tanto. Rapaz, ama ele. Faz um bolinho aí, uma torta, manda para ele. Você está maluco, rapaz. O camarada fica aí com esse cachorro dele que late a noite inteira. Esse filho dele liga o som nessa altura. E agora o menino resolveu montar uma banda. E você sabe que quando o vizinho resolve montar uma banda, qual é o primeiro instrumento que chega? Ai, tá vendo? Vocês sabem. Aí pá, 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 pá. O que você está dizendo para eu amar esta pessoa? Aí Jesus disse, ame, porque você é capaz de amar, porque o amor de Deus é derramado em seu coração. Então ele não envolve sentimento. Ele é sempre mandamento. Não dá para eu mandar alguém ter sentimento. Não dá para eu chegar para você e falar assim, olha, rapaz, eu te ordeno agora. Fique triste. O camarada vai olhar para mim. Sim, eu vou. Tem jeito. Sentimento, você não tem controle sobre ele. Sentimento não é causa. Sentimento é consequência. Guarde isso. Sentimento, ele é causado por alguma coisa. Veja, se eu deixo o meu estômago vazio, eu vou sentir alguma coisa. O que, que é? Então eu tenho um sentimento de fome. Por quê? Porque ele foi causado pelo vazio no estômago. Então, se eu encher o estômago, acaba a fome. Eu sei que alguns isso não acontece, mas a via de regra é isso. Geralmente é isso. Que aí você tem o estômago cheio, a fome vai embora. Então, o sentimento, aquilo que a gente sente no nosso corpo físico, ele é causado por alguma coisa. Ele não é causa, ele é consequência. Então, quando você viu aquela moça, a primeira coisa que você vê é se ela é bonita ou não. Aí, se ela é bonita, ela é agradável aos olhos. Veja, aí você já começa a ter um sentimento. Química. Mas foi causado pelo quê? Por aquilo que você sentiu. Ela lhe é agradável. A moça vê o rapaz e ela fala assim, meu Deus, onde ele deixou o cavalo branco? Porque isso é um príncipe. Aí veja bem. Isso é racional, né? Ela foi assim e tudo, ela falou, não, eu decidirei gostar desse rapaz. Não tem, isso é acidental. Isso é sentimento. O amor bíblico, ele independe de sentimento, porque ele é sempre mandamento. Deus manda, é imperativo. Ame, porque eu tenho dado capacidade para você amar. Okay? Só, muitos casamentos não vão dar certo por estarem baseados somente em sentimento. Então, a pergunta é, ou melhor, a pergunta não é, com quem eu vou namorar? Essa não é a pergunta. A pergunta é, quem eu vou amar para ser o meu marido ou a minha esposa? É uma questão de decisão. Não é uma questão se aconteceu, se você foi atropelada pelo caminhão do amor. Não é essa a questão. É uma questão de decisão. É quem eu vou decidir amar. Agora você está entendendo? Que aí a coisa não vira acidental? Porque se for acidente, como é que pode o relacionamento que Deus criou para o homem e para a mulher, o primeiro relacionamento de um ser humano com outro ser humano foi casamento? Então, por isso só, nós já sabemos que é uma coisa muito importante. Como é que uma coisa muito importante, aliás, é uma das decisões, a decisão mais importante que um rapaz e uma moça tomam em sua vida, depois de seguir a Cristo, é o casamento, pessoal. Você vai ver isso aqui na Bíblia. É o casamento. É com quem eu vou me casar. Como é que pode uma decisão tão importante estar baseada num acidente? Aconteceu, eu estou apaixonado, eu estou apaixonada, surgiu. Como é que pode? Uma decisão tão importante, você não ter controle racional sobre ela. Depender de sentimento, é o que eu estou sentindo. Pessoal, casamento não é tiro no escuro. Aliás, uma das definições, né, do do pecado que a gente aprende lá na escola bíblica dominical, qual é? O pecado é errar o alvo. Lembra? Então, o pecado é errar o alvo. Sabe o que o jovem cristão faz? Ele atira para todo lado. Ele atira. Aí, depende de onde ele quer, ele vai e circula o alvo. Aí todo mundo fala, camarada é bom, rapaz, ele acertou em cheio. Mas no fundo ele sabe que o alvo chegou ali depois. O tiro vai primeiro. Não é verdade? No fundo ele... Camarada acertou em cheio. Esse que faz. Como é que pode um relacionamento ser assim? Tão importante ser um tiro no escuro assim. Sabe? Não, vamos ver se vai dar certo. Vamos aí. Ore por nós. Sabe? Irmão, esteja orando por mim, né? Não funciona, eu não consigo entender isso. Eu consigo entender em alguém que tem uma decisão consistente porque ele conhece a palavra. Então ele resolve amar alguém. Aí ele escolhe quem ele vai amar. E aí ele vai ter condições de saber. E aí, pessoal, você entra, não num casamento. Você entra num namoro, sabendo que o casamento vai dar certo. Porque você entende o que é o amor ágape. Fala assim, não, eu realmente tenho sentimento. Mas na hora que o sentimento faltar, eu tenho uma carta na manga, é o amor ágape. Eu tenho essa carta na manga. Aí eu pego-a e aí está feito o negócio, está resolvido. Porque aí é hora de entrar o amor racional, que não tem questão de sentimento. É uma questão de razão, de entendimento. É minha esposa. Não interessa o que eu estou sentindo hoje. Eu vou amar esta mulher. Eu vou amar este homem. Porque diante de Deus nós nos casamos, nós nos comprometemos. Então nós vamos viver. E faz a coisa racionalmente. Você vai ver que o negócio dá certo. O negócio funciona, porque na Bíblia era assim. Okay? Então, a pergunta não é quem você vai namorar. A pergunta é quem você vai amar. É quem você vai escolher amar. É escolha, uma questão de escolha. Okay? E aí você vai ver a questão de vida espiritual da pessoa, vai ver o compromisso dela com a igreja, vai ver o relacionamento dela com os pais, vai ver o relacionamento dela com o trabalho. Todas essas coisas você vai poder montar o currículo dela. E vai ver, essa pessoa tem essas características. Então, eu posso amar essa pessoa. Porque ela vai ser uma pessoa com quem eu posso passar o resto da minha vida. Okay? Então, é um pensamento racional antes. Então, se a questão não envolve sentimento, qual é o lugar do sentimento? Okay? Qual é o lugar, então, do sentimento? Sentimento não tem que existir? Olha, o sentimento ele tem que existir, até porque Deus nos fez com capacidade de termos sentimento. Deus não nos fez robôs, e nós temos capacidade de sentir coisas. Não é? Então, Deus ele nos fez com esta estrutura. Nós sentimos, nós pensamos e nós temos vontade. Uma pessoa se define basicamente por esses três elementos. Ela pensa, ou seja, ela tem inteligência, ou seja, ela raciocina, ela tem sentimentos e ela tem vontade. Por exemplo, quando o meu estômago está vazio, nós já falamos, eu sinto fome. Mas olha, eu não gosto de jiló. Então eu posso estar com fome e posso estar... Eu estou com o estômago vazio, estou com fome, mas não adianta chegar para mim com um prato cheio de jiló. Porque eu não sinto vontade de comer jiló. A minha vontade é de comer outra coisa. É de comer um filé parmegiana, comer um churrasco, né? Alguma coisa nesse sentido, ok? É isso que me dá vontade. Então eu tenho um sentimento, que é a fome. Mas qual é a vontade para satisfazer esse sentimento? Então, uma pessoa, ela é inteligente, ela tem sentimento e ela tem vontade. Isso é uma pessoa. Por que o animal não é uma pessoa? Porque o animal não tem inteligência, ele tem instinto. Instinto de sobrevivência. O homem não, o homem pensa. É isso que nos faz sermos semelhantes a Deus. E faremos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É isso que Deus fez. Deus, ele pensa. Se você analisar cuidadosamente os primeiros três capítulos de Gênesis, você vai ver esses três aspectos presentes em Deus e no homem. Deus tendo inteligência, Deus tendo vontade e Deus tendo sentimento. Deus, quando ele viu que ele havia criado, o que ele falou? Viu Deus que era bom. Agradável. Okay? Ele teve vontade de fazer. Façamos. Como vamos fazer? Ele foi inteligente. Ele fez do pó da terra. E nós somos, temos essa estrutura também de Deus, não é? Alguns atributos de Deus não foram comunicados a nós, mas outros atributos de Deus foram comunicados a nós, de forma que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando Deus cria a mulher para Adão, depois de Adão ter passado os olhos em todos os animais, Deus traz a mulher para ele. Aí Adão olha para a mulher, e só a primeira vez que o homem abre a boca na Bíblia foi quando Adão comentou a mulher. Ele olhou, pessoal, fosse hoje, Adão teria olhado e teria feito assim. Ó. É isso mesmo. Ela foi agradável para ele. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto chamar-se-á varoa, pois do varão foi tomada. Esta, somente esta, é que me agrada. Esta é que eu quero para mim. E eu sou grato, Senhor, porque o Senhor me deu. Agora, você sabe por quê que Adão teve todo este sentimento, esta alegria ao receber Eva? Porque Eva foi dada por Deus. Agora, é que é interessante, você vê como o amor é tão racional. Porque Adão poderia ter dito assim, Senhor, essa aqui eu não gostei muito. Eu posso procurar outra? Aí Deus falou assim, fica à vontade, meu filho, por favor. Vá procurar outro. Aí vai Adão, quer achar, não tinha outra mulher, pessoal, é só aquela ali. E era aquela que ele tinha que amar, porque era aquela que Deus deu para ele. Então não tinha escolha. É esta aqui e acabou. Ponto final. Ame esta. E ele amou. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Ele amou aquela mulher profundamente, porque Deus nos fez com esta capacidade. Então, Deus nos fez assim, fez o homem com capacidade de ter amor, ok? Agora tem um porém. O pecado afetou a estrutura, essa estrutura de pensar, ter vontade, ter sentimentos e emoções. O pecado inverteu. Você sabe o que passou a gerenciar a nossa vida? O sentimento. As emoções é que passaram a gerenciar a nossa vida. John Newton, o autor do hino 314, do Inário. Lá na nossa igreja nós usamos o Inário para o culto cristão, então talvez eu esteja falando coisa estranha aqui. Mas o hino Preciosa Graça, todos conhecem, né? Preciosa Graça de Jesus que um dia me salvou, não é? John Newton, o autor deste hino, ele disse uma frase interessante, ele disse assim, nós damos um indevido respeito aos nossos próprios sentimentos. Olha que interessante, que profundidade. Ele está dizendo, sabe o que a gente faz? A gente respeita muito o que a gente sente. Não precisa ser assim. A gente pode desrespeitar os nossos sentimentos para fazer a vontade de Deus. Mas aqui a gente fica numa torcida, pessoal. O jovem cristão, ele torce, mas como ele torce? Muito mais do que ele torce para o time dele. É para que um dia o sentimento dele seja de acordo com a vontade de Deus. Só vou dizer para você, a maioria das vezes não é. Na maioria das vezes o que Deus quer não é o que eu quero. E aí eu tenho que lutar contra. Eu tenho que ver agora. Agora, na teoria, vai bem. Sabe que eu estava com a minha filha. Eu falei assim, filha, Deus não falou que a gente tem que dar as coisas para aqueles que nos pedem? Jesus não falou isso? Se alguém tem fome, dá comida. Se alguém quer a tua capa, deixa ali também a túnica. Se alguém quer demandar contigo uma milha, vai com ele duas. Falei, filha, Jesus não ensinou assim que a gente tem que dar as coisas para a pessoa? Ela falou, não ensinou. Ele não ensinou que se a gente fizer isso ele fica feliz? Ela falou, fica. Falei, filha, e se você fizer isso o papai não fica feliz? Fica. Falei, então por que você não dá isso aí para o seu irmão? Não. É assim, na teoria a gente vai bem, mas na prática, ai, não, eu quero satisfazer meus sentimentos. Eu quero... Eu estou apaixonado, eu quero, e eu quero, ai Senhor, então Senhor, aí a gente quer um Deus que se adeque às nossas vontades e não nós nos adequarmos à vontade de Deus. Agora, o que glorifica a Deus? É quando o homem rejeita o mal, é quando o homem rejeita os seus próprios sentimentos. Lembra o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não estamos naquela cultura lá. Você não entende o que significou esta expressão tome a sua cruz para os discípulos de Jesus quando eles ouviram isso. Porque aquela cultura, aquele contexto era um contexto que os judeus estavam sob os romanos, sob a liderança, sob o governo romano e cruz era sinônimo de morte. E Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, morra todo dia, ou seja, negando os seus próprios sentimentos, negando-se a si mesmo e fazendo a minha vontade. O problema é que o sentimento que eu tenho pelo sexo oposto é muito forte, é difícil negá-lo. Aí a gente quer ajeitar as coisas, então a gente diz assim, se não fosse da vontade de Deus, ele não teria colocado esse sentimento tão profundo no meu coração. Aí o problema é de Deus, né? É como é igualzinho a Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste. O senhor não tinha uma melhor, não? Era isso que ele estava dizendo. Está vendo? Eu estava bem. Quem resolveu fazer foi o senhor. Aí agora eu estou aqui. Aí Deus vai para a mulher. Foi a serpente. O senhor não tinha uma cobrinha mais jeitosa, não? Não tinha outra, não? Foge da responsabilidade, quer transferir o problema. Mas Deus disse assim, eu não disse que eu queria obediência. Eu sei que você tem sentimento, mas o que me glorifica é quando você nega seus sentimentos e me obedece. Essa que é a chave da questão. Não é se eu estou sentindo, não é? Por isso John Newton diz que nós damos um indevido respeito aos nossos próprios sentimentos. Okay? Então o pecado, ele interferiu, afetou a estrutura do homem. Okay? E ele busca sempre fazer os seus próprios, satisfazer os seus próprios sentimentos. Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus disse que ele olhou do céu e viu que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a face da terra e que era continuamente mal todas as intenções e desígnios do seu coração. Deus olhou, não viu nada que vem do coração do homem que seja bom. O meu coração, pessoal, é ruim. O apóstolo Paulo, quando ele começou a sua vida cristã, ele olhou para os apóstolos e falou assim, poxa, eu sou o pior deles, o menor dos apóstolos. Mais adiante, ele escreve a carta aos Efésios e ele olhou para os crentes. Aí não era só para os apóstolos. Ele ampliou a sua visão, olhou para os crentes e falou assim, não, eu sou o mais fraco dos crentes. Eu não sou nada. E mais adiante, no final de sua vida, quando ele escreve 1 Timóteo, ele não olha só para os crentes. Ele olha agora para o mundo todo e ele diz assim, eu sou o maior dos pecadores. Não tem ninguém mais pecador do que eu. Porque crente é joia, né? Crente, ele está ainda assim, ele olha o outro crente e fala assim, pô, se esse aí vai para o céu, meu irmão, eu estou garantido já. Se esse irmão vai para o céu, eu estou dentro, porque ele se nivela por cima. E a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, nivele-se por baixo, reconheça que o teu coração é egoísta e que ele está sempre pensando em si mesmo e que ele é terrível. Por isso o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas é a graça de Deus que me conduz. A gente fala, não, isso aqui é sentimento, foi Deus que colocou, então eu tenho que correr atrás dele. Cuidado. Deus não tem nada a ver com isso. Deus quer a obediência. E que você passe por cima dos seus próprios sentimentos. Então foi isso que o pecado fez. Ele afetou a estrutura do homem. O homem que deveria ser regido pela razão passou a ser regido pelo sentimento. Okay? Esse que tem sido, então, o padrão do mundo. O objetivo do homem é satisfazer o seu próprio sentimento. Porém, o sentimento... ele é egoísta, que o homem corre atrás dos seus próprios sentimentos. Veja, eu não sei se dá para você ver aquela ilustração. Era assim antes da queda. Deus amando Adão e amando a Eva. Adão amando a Deus e amando a Eva. Eva amando a Deus e amando Adão. Por isso que ambos estavam nus e não se envergonhavam, era tudo perfeito. Era uma harmonia total. Mas quando vem o pecado, o homem se torna egoísta. Ele não ama mais a Deus e ele não ama mais ninguém. Ele só ama ele mesmo. Tanto o homem quanto a mulher. Por isso que a primeira chance que ele teve, ele falou, foi essa mulher. A primeira chance que ela teve, ela falou, foi a serpente. Ninguém mais reconhece, ninguém mais serve. Nós somos servidos. E assim o ser humano. Vê o bebê quando ele nasce. Bebê, quando ele nasce, é impressionante, pessoal. Ele nasce, ele fala assim, bom, eu acabei de nascer, mas como a minha mãe está aqui, né, acabou de ter o parto, ela ainda está com dores ali e tudo, então eu vou deixar para mamar depois. Depois eu mamo. Ele pensa na mãe, que é uma beleza. Aí ele fica quietinho do lado, assim, né, esperando a mamãe se recuperar, né, se restabelecer, aí depois ela dá mamar para ele. Ele não quer saber. Ele acabou de nascer, ele quer mamar. Ele quer mamar. E assim vai. Ele vai crescendo, ele se torna porque ele quer na hora. Ele não quer esperar. Porque ele não sabe. Isso é só uma criança. Isso é só uma criança, pessoal, na qual já está ali o pecado habitando no coração dela. O Salmo 58, versículo 3, diz assim, nascem os ímpios e logo se desencaminham. Desviam-se proferindo mentiras. Aliás, a palavra lá é concepção. São concebidos e já proferem mentiras. O neném já mente, pessoal. A mentira, o pecado já está no coração dele quando ele está no ventre da mãe. Esse é o ser humano que vive correndo atrás dos seus próprios sentimentos. Agora você vê quando o rapaz encontra a moça. Pelo que ele tem interesse? Escuta, eu acabei de te conhecer, mas então eu queria saber do que você gosta, porque eu tô tão interessado em satisfazer os seus sentimentos e as suas necessidades. Você poderia passar para mim uma lista do que você deseja? É assim. Eu falo, pô, essa pessoa vai ser joia para mim. Bonita. Rica. Ô, louco, hein? Pessoa inteligente. Ele vai pensando em tudo aquilo que é bom para ele. E ela também. O camarada com... Nenhuma ofensa aqui às moças, por favor, mas o camarada com um carrão desse aí, imagina a hora que eu descer lá na igreja. Vai pensando aquilo que lhe é agradável. Esse é sentimento. Por isso que ele tem que ser regido, ele não pode ser regente. Ele tem que ser regido pelo quê? Pelo amor ágape. O amor racional, não seja escravo dessas coisas. É assim o homem, ok? Então, aí a vida, nossa vida é baseada em sentimento. Então veja essa ilustração. O dia que o sentimento está em alta, pense agora você é casado, você está com o sentimento em alta, sai do trabalho aquele dia assim, que você está com o sentimento mesmo. Aí você fala assim, puxa, hoje não é aniversário dela, não é aniversário de casamento, não é dia dos namorados, mas eu estou afim de levar flores para ela. Aí a mulherada gosta, né? Aí ele vai, passa na floricultura, manda fazer aquele buquê, e aí ele chega em casa assim, dá um buquê para ela. Ela fala, mas meu bem, é por alguma ocasião especial? Sim, é pelo tanto que eu a amo. Aí ela também, né? Aí você já viu, ela fica assim, né? Os olhinhos brilham. Oh, meu bem, aí ela dá um abraço, ela retribui carinhosamente também. Ih, pessoal, ali aquele dia você não chega ali. Deixa os dois sozinhos lá, deixa eles curtirem, deixa eles aproveitarem, porque o sentimento está lá em cima. Sentimento em alta. Okay. Flores, gratidão, tudo. Por quê? Porque naquele dia, ela deu, pessoal, e a questão é essa mesmo, ela deu uma sorte danada, porque naquele dia o sentimento dele estava lá em cima. O problema é quando o sentimento está em baixa. O problema é o dia que ele não tem vontade de fazer aquilo. O chefe dele pegou no pé dele, deu tudo errado lá no trabalho dele, e aí ele chega em casa. Ele está, pessoal, que está fervendo. E você sabe que estatisticamente a mulher tem necessidade de falar 32 mil palavras por dia. O homem 25 mil. São as estatísticas. E ela passou o dia inteiro sozinha. Pessoal, não tinha com quem conversar. Aí o camarada chega às 6 da tarde em casa e ele costuma ir dormir ali às 10h30, 11 horas da noite. Então, ela tem 4 horas e meia, 5 horas para falar 32 mil palavras para um camarada que passou o dia inteiro ralando, sofrendo lá no trabalho e ele chega e ela quer falar. É interessante. Homem, quando chega em casa, a mulher pergunta, como foi o seu dia, meu bem? Ele fala assim, foi bom. Ou foi ruim? Ouse perguntar para a mulher, como foi seu dia? Não, mas foi assim, pela manhã e tal, e vai... Você não precisa saber o que aconteceu às 9h30 da manhã, você já estava 2 horas contando, já estava 9h30 da manhã ainda. E vai, pessoal, e vai, e começa, e vai falando, e vai. Aí o camarada nesse dia, como é que está o sentimento dele? Ele chega, agora começa a falar, e ele fala assim, ó. Cale a boca. Cala a boca. Ela fala, mas por quê? Agora tá vendo? Você é assim. Antes você me escutava. Cala a boca. Mas você, não sei o quê, não sei o quê. E vai, e vai, e vai. É como o pastor Jader falou ontem aqui, né? No começo ele escuta, depois os vizinhos escutam, né? E aí começa. Porque naquele dia o sentimento dele não estava bom. Então ele quis descontar nela. Porque a vida destes dois é baseada em sentimento. Agora, se tem um amor ágape, ele fala assim, não, tive um dia difícil, meu chefe acabou comigo, deu tudo errado lá na empresa. Mas a hora que eu sair daqui, eu vou passar numa floricultura e vou levar um buquê de flores para minha esposa. Eu não estou sentindo vontade de fazer isso, mas eu vou. Pelo menos lá em casa eu vou ter um ambiente bom com ela. E aí ele chega, pessoal, passa na floricultura, faz um buquê de flor aí para minha esposa. Que cor que o senhor quer? Ela gosta de vermelha. Por dentro ele não está sentindo, mas ele sabe, ela é a minha esposa, eu devo amá-la. Isso não depende de sentimento, depende do que eu acredito, da razão. E é isso que eu vou fazer. Eu amo esta mulher, então eu vou fazer isso por ela. É isso que ele deve fazer. Aí ele chega lá e entrega flores para ela. Aí ele fala, ela fala assim, meu bem, não precisava. Ele fala, precisava sim. Não, ele diz assim, meu bem, isso aqui é porque eu te amo. Pessoal, aí ela dá carinho para ele, o negócio vai. Isso é uma questão de atitude. Tem que partir de alguém. Não é revide. Não é reação, é ação. Então ele age com base naquilo que ele acredita, não no que ele está sentindo. Porque ele agiu racionalmente e vice-versa. Cria esse ambiente de manter relacionamentos, porque não é baseado em sentimentos, mas é baseado em atitude, ok? Então esse é o padrão de Deus para as nossas vidas, né? Sentimento, pessoal, ele é variável. Por isso Deus quer que nós submetamos o que sentimos àquilo que nós acreditamos. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 vão dizer, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, vamos pensar aqui, é um versículo tão bonito, né? A gente lembra dele de cor, não é? Agora, o que é sacrificar o corpo? O que é sacrificar o corpo? Sacrificar o corpo, ali no contexto de Romanos 12, ele significa os nossos sentimentos naturais, que desagradam a Deus, que são egoístas. É isso, eu tenho que sacrificar isso. Veja bem, pode acontecer de um rapaz crente ficar apaixonado ou gostar de uma moça incrédula? Pode acontecer? Ó, pastor, graças a Deus nunca aconteceu comigo, né? Porque eu sou uma pessoa santa. Claro que pode acontecer. O camarada está gostando de uma moça que é incrédula. Mas o simples fato dela ser incrédula já é o suficiente para sacrificar isso. Não caminhe nessa direção. Culto é racional. A tua razão diz o quê? Diz, a minha razão diz, que é para eu não me pôr em julgo desigual, porque que comunhão há entre a luz e as trevas. É isso que a minha razão diz. É isso que... Mas o meu sentimento diz, rapaz, olha que moça, rapaz... Você não está apaixonado por ela? Corra atrás. Mas a razão diz não. Então você vai obedecer quem? Por isso que o apóstolo Paulo diz, ele fala assim, vejo nos meus membros a lei do pecado, mas a minha consciência é a lei do Espírito. Quem eu vou obedecer? Por isso ele vai dizer aqui, andai em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O problema é que nós andamos na carne. Carne, eu quero dizer aqui, não pense em relações sexuais ilícitas, não. É satisfazendo sentimentos. Você acorda de manhã, domingão, aquele frio. Puxa vida, ir para EBD? Não senti vontade, não. A cama está quentinha. Você levanta o cobertor assim, né? Aquele gelo. Não vou ficar aqui. Ai, senhor. Você não podia ter dado um dia mais quentinho hoje? A culpa é de Deus, né? Aí você fica. Aí depois você chega à noite, você está querendo se desculpar. Aí você vai se desculpar com o pastor, né? Pastor, você viu que frio que estava hoje de manhã, né? Aí seu pastor diz assim, pois eu estava aqui, meu irmão. Estava aqui, minha irmã. Você não sentiu, você não foi. Agora, o que Deus pensa disso? O que é mais importante para você, rapaz? Tua cama quente ou eu? Quem você vai seguir? O que é? Culto racional, ok? É assim que deve ser a nossa vida, ok? Andarmos pelo culto racional. Então, ao encontrar-se com Cristo, servo de Deus, ele é capacitado a viver racionalmente e não sentimentalmente. Então você pode conviver com os outros, você pode amar os outros, porque você não depende daquilo que você sente. Porque Deus está fazendo você voltar ao que ele havia colocado em Adão antes da queda. Alguém capaz de obedecer. Deus disse para Adão, não coma do fruto que está no meio do jardim. Deus não fez igual nós fazemos com as nossas crianças. O que, que a gente faz com as crianças? Menino, não mexa aí. Aí se não vai mexer, a gente pega e ergue com ela em cima da estante, do armário, para a criança não alcançar. Irmãos, Adão não chegava lá e ficava olhando a árvore assim, né? Tentando pegar. Deus deixou ela ali e diz, obedeça. Obedeça-me. Deus nos deu essa capacidade de obediência, de obedecer. Então, o crente não precisa mais tomar decisões baseado no sentimento. E quanto ao casamento, que é uma decisão importante, ela deve ser tomada racionalmente. Ele deve pensar, ele deve raciocinar. E não importa se ele está apaixonado, se ele não está. Ih, pastor, mas é verdade. O que importa é o que ele acredita racionalmente, não o que ele está sentindo. Você não pode ser escravo do seu sentimento, ok? Você tem que ser racional, ok? Então, as nossas decisões têm que ser tomadas racionalmente. Agora, é interessante que para as outras coisas a gente toma racionalmente. Sabia? Para as outras coisas, você imagina, você chega em casa cansado. Teve um dia assim realmente extenuante. E aí você chega, a tua mãe diz assim, meu filho ou minha filha, dá para você lavar essa louça para mim? Aí você olha assim lá na cozinha, pessoal, pela porta dá para você ver que tem louça até no chão. Aí você fala assim, ah, mãe, eu estou cansado. Hoje não, puxa, eu estou tão cansado. Aí toca o telefone. Ô, meu, tá rolando uma bola lá na quadra, cara. O quê? Ô, tô lá. Me levanta, vai com o tênis, não importa o dia que você teve. Você foi, mesmo cansado fisicamente, você foi jogar futebol, foi brincar, foi pro cinema. Mas para lavar a louça, porque louça envolve obediência. Negar sentimentos, negar vontade, não pode. Mas para jogar um futebolzinho, não há cansaço físico. Vai correndo. E é assim, pessoal. É assim que acontece. Porque nós nos acostumamos a andar, mas não precisa ser assim, ok? Então, nós devemos pensar nessas coisas, ok? Então, agora os namoros são comumente baseados no que se sente. Não há análises racionais um do outro. Okay? Então, a pergunta para você. Aí assim, né? Quanto tempo vai durar esse namoro? Aí parece promoção do calçadão. Enquanto durar o estoque. O estoque de sentimento. Quer acabar o sentimento, o namoro acaba. Mas o amor é racional ou é sentimental? Quanto tempo vai durar esse namoro, né? Aí outros perguntam assim, será que vai dar em casamento? Aí diz assim, só Deus sabe. Eu não tenho certeza de nada. É um tiro no escuro. A gente está vendo. Será que Deus quer assim? Que estejam vendo se vai dar ou se não vai dar? Será que é isso? Será que Deus espera isso de nós? Que seja... a gente vai comprar o carro, a gente faz o test drive, né? Será que é assim? A gente faz o test drive. Será que Deus quer que a gente faça o teste de namoro para saber se vai dar certo? Então não é assim, ok? Eu gostaria de que você lembrasse disso. Sansão, ele se apaixonou por uma moça e ainda que os pais disseram, não há entre nós uma moça com quem você possa casar, ele disse, não, somente desta eu estou apaixonado. Deu tudo errado. Porque ele casou só porque ele estava apaixonado. Ele não analisou racionalmente como os pais dele queriam que ele analisasse. Ok? Amnon se apaixonou pela própria irmã. E deu no que deu. A Bíblia diz que ele ficou frustrado sexualmente porque ele não podia ter a sua irmã. Quando diz lá, ele enamorou-se dela. E deu tudo errado, ok? E tem um outro exemplo que não é de relacionamento com o sexo oposto, mas envolve o sentimento Acabe quando quis ter a vinha de Nabote. Deu tudo errado também. Porque ele quis ter, satisfazer seu sentimento só. Não houve análises racionais. Então, o casamento, ele tem que ser baseado na razão. E quando é que começa? Começa hoje. Começa agora. Eu vou amar essa pessoa, porque vejo que ela tem características para ser a minha esposa. Ah, mas a gente nem está pensando em casamento. A gente vai falar disso amanhã. E para você ver o quanto isso é importante. Ok? Amanhã nós continuamos, então. Amanhã eu quero falar sobre a autoridade da Bíblia e a questão do corpo, ok? Vamos orar? Senhor, nossa gratidão, ó Pai, a Ti por esse tempo que passamos juntos aqui. Pai, pensando, raciocinando nestas coisas que envolvem o relacionamento com o sexo oposto. Nós sabemos que o Senhor tem planos para isso. Sabemos que o Senhor tem princípios que devem reger estas nossas atividades, Senhor. E nós desejamos realmente nos adequarmos a elas. E não criarmos atalhos, criarmos jeitinhos, ó Pai, ao nosso próprio gosto, mas sermos obedientes. Fazermos aquilo que o Senhor espera realmente nesta decisão, que está entre as decisões mais importantes de nossas vidas, ó Pai. É quando nós vamos nos entregar a uma outra pessoa. Nos ajuda, Senhor, nos dirija, que estas coisas fiquem em nossos corações, para que o Senhor seja glorificado, Senhor, através do relacionamento que haveremos de ter com o sexo oposto, ó Pai, no caso destes jovens. Oramos assim, gratos, no nome do Senhor Jesus. Amém.